Supõe-se que os recursos humanos sejam sob-humanos. Quero dizer, está bem ali no nome.
Sim, Chad, mas quando sua equipe de contratação é mais como uma linha de montagem, colada em seus computadores, postando manualmente montes de trabalhos em todos os lugares em que possam pensar, essa parte humana parece estar longe de ser encontrada.
É por isso que o Plano Wiki elimina a entorpecente colagem de cópias e as suposições estressantes do processo de publicação de vagas. Quando você planeja uma campanha de contratação com o Plano Wiki, você diz a eles quem você precisa. Então, antes que você gaste um centavo, prevemos quanto custará para encontrá-los.
Plano Wiki escolhe os sites de recrutamento ideais entre milhares de opções. Segmentar aqueles que seu próximo grande contratado visita com frequência. Em seguida, disparar seus anúncios em horários calculados com precisão, trazendo à tona os candidatos mais relevantes para você escolher.
Plano Wiki dá a você tempo para encontrar os melhores talentos, construir grandes equipes e cuidar de seus humanos.
Para obter mais informações sobre o Plano Wiki, acesse pandologic.com. Isso é pandologic.com.
Ei, é o Chad. Não, não o verdadeiro Chad. O Chad clonado. É isso mesmo. Nossas vozes são clonadas e traduzidas para sua língua nativa pelos gênios da Veritone. Somos todos novos nisso, então gostaríamos de receber seus comentários e sugestões. A entrega e o contexto estão funcionando bem? E quanto à velocidade? Muito rápido, muito lento. Seus comentários e sugestões podem melhorar a inteligência artificial e o podcast. Confira toda a tecnologia bacana que a Veritone tem a oferecer em veritone.com. Obrigado por ouvir e obrigado a Veritone. Aqui é Inteligência Artificial Chad dizendo, vamos fazer isso.
Hide your kids. Lock the doors. You're listening to HR's most dangerous podcast. Chad Soash and Joel Cheeseman are here to punch the recruiting industry right where it hurts. Complete with breaking news, brash opinion, and loads of snark. Buckle up, boys and girls. It's time for the Chad and Cheese Podcast.
Oh, sim. Porque o que acontece no Distrito da Luz Vermelha fica no Distrito da Luz Vermelha. Olá, crianças. Vocês estão ouvindo The Chad and Cheese Podcast. Sou seu co-apresentador, Joel Van Gogh Chesema.
Este é o Chad quem me deu aquela maldita bomba Jagger. Sou Vash.
E no programa desta semana, o LinkedIn faz jogos, o auto-checkout está desaparecendo e quem você prefere? Vamos fazer isso. Sim, mandei uma mensagem para minha esposa dizendo que tinha feito uma bomba Jagger e ela disse, qual é, seu aniversário de 21 anos. Oh cara, isso foi tão ruim.
Sim, quando eles vieram para a mesa, obrigado, Bill Borman. Obrigado, Bill Borman. Eles chegaram à mesa, dois punhados de bombas Jagger. Eu fico tipo, que merda é essa? O que está acontecendo aqui? Fui apenas uma recepção à Europa pelo Sr. Borman.
Nem me lembro que há numa bomba Jagger fora de Jagger. É Red Bull. Como o quê?
Eu acho que é.
Ok. Red Bull e sim, incrível. O Meboy não é humano. Ele é como Winston Churchill. Você já viu a dieta diária de Winston Churchill? É como uísque charuto o dia todo e ele viveu até os 90 anos. Esse é Bill Borman.
Sim. Exceto que Borman não gosta de charutos. Ele simplesmente dobra o uísque.
Sim. E a coisa de não dormir. Acho que Churchill dormiu um pouco enquanto estava ocupado lutando contra os nazistas.
Mas quero dizer, Borman tem apenas 30 anos.
Não é verdade.
Cobrou um preço. Cobrou um preço.
Sim. Ele ainda não completou 90 anos. Ele apenas parece.
Eu amo aquele cara. Amo esse cara.
Sim, coisa boa.
Também adoro Lievin Van Elvenhuizen e Rika Coppens também não é tão ruim. Meu Deus, nos divertimos muito ontem.
Que ótimo show. Então, sim, esquecemos de mencionar que estamos gravando em Amsterdã. Estávamos no Congresso de Recrutamento Eletrônico.
Amsterdã.
Geralmente é na Bélgica, mas este ano foi colocado em Amsterdã. Que grande conferência. Que joia escondida que a maioria das pessoas nos estados não tem ideia. Ou na Europa.
O Musikgebouw.
Sim. É uma empresa multibilionária, a Bain Capital. Eles estão crescendo neste congresso. Poderia ser uma coisa emergente que se tornaria popular para todos. Todos os nossos Eckfest e um Lash. Mas uma ótima conferência e adoro como eles nos utilizam.
Sim.
Eles nos colocaram na varanda, Todos velhos Muppet. E em tantas conferências você recebe uma apresentação e eles gostam. Alguém tem alguma dúvida na plateia? E é esse tipo de momento estranho em que quem vai fazer a pergunta, o que vai ser? Você tem que passar o microfone para a pessoa que levanta a mão.
É simplesmente estranho.
Sim. Então, com essa configuração, a apresentação continua. Eles sabem que vão receber perguntas e respostas. Sentam-se no sofá, nós os abordamos com algumas brincadeiras, pequenas perguntas, e acho que tudo corre muito mais suavemente. Acho que mais conferências deveriam ter jornalistas, podcasters, blogueiros, o que quer que fosse, para fazer perguntas logo após a sessão. Eu acho ótimo.
Sim. Acordado. Acordado. Sim. E estou pronto, quase pronto, para encerrar esta turnê turbulenta. Julie e eu fomos para Las Vegas e foi aí que saímos de casa. Depois passamos alguns dias em Houston cuidando do visto para Portugal e depois viemos direto de Houston para cá. Então tem sido uma viagem turbulenta. Foi incrível. Os europeus são incríveis. Eles sempre tornam tudo divertido e sempre querem mostrar o local para você. Espero poder ver todo mundo. Se não, sinto muito. Vejo você na próxima vez.
É tão descontraído e tranquilo aqui. Eu amo isso.
Sim.
Então você está aqui por mais alguns dias. Você sai o quê? Sábado?
Sim, saindo no sábado à tarde. Sim.
Então estou saindo. Eu nunca estive na Alemanha, então vou tirar alguns dias. Vou para Düsseldorf, onde Bill Bormann estará. Vou tentar evitá-lo o máximo possível. Ele tem uma coisinha VOCA lá, aparentemente. Estou tentando, estou dobrando a penicilina para não pegar o VOCA enquanto estiver em Düsseldorf.
Boa decisão.
E então vou para, chamamos de colônia, mas aparentemente é colon ou colônia. De qualquer forma, ficarei lá por alguns dias, sairei de lá e voltarei no sábado. E então teremos um bom mês ou mais de folga das viagens. Portanto, tempo de recuperação.
É estranho como nós, quero dizer, americanos, tentamos fazer o América FY todos. E talvez não sejamos apenas nós, talvez seja o resto do mundo de língua inglesa. Mas sim, a maneira como você escreve colônia é K-O-L. O-L tem trema. K-O-L-N, certo? Então colônia. Mas nós chamamos isso de colônia, então divirta-se.
Sim, é de colônia. Colônia. Ok, bem, este é um programa abreviado. Nós dois estamos de ressaca, e se você estiver assistindo no YouTube, você pode descobrir isso. Se não...
Bastardos sortudos.
Definitivamente está na voz de Chad. Acho que minha voz pode estar um pouco melhor esta manhã, mas voltaremos aos aniversários. Mas não podemos deixar de mencionar que se você gosta de coisas grátis, acesse chatchese.com, clique no link grátis. Estamos imprimindo novas camisetas, então elas serão lançadas em breve. Temos uma seleção de Bourbon da Testernel, cerveja grátis do Aspen Tech Labs. E se for o mês do seu aniversário, você pode ganhar.
Rum
de ameixa. E se eu conseguir encontrar a frase de efeito que todo mundo adora, talvez possamos pelo menos dar às pessoas um pouco disso.
Aí está. Eu preciso disso.
Você pode sentir que preciso da tensão no ar agora? Eu sei que posso. Posso sentir isso em minhas ameixas.
Eu pude sentir um pouco de quebu nas minhas ameixas ontem à noite.
Oh, Deus. Sim.
Se você ainda não curtiu algumas crianças quebu, isso mesmo. A sensação do euro.
Oh, sim.
Quebu. Tudo bem, isso é.
Se você está em nossas redes sociais, provavelmente já viu o quebu.
Isso é o suficiente esta manhã. Sim, isso é o suficiente.
Quero agradecer a Gert Jean que esteve aqui, pudemos vê-lo. E também vi o Gerard do Testernel, camiseta que você está usando se estiver assistindo no YouTube, então.
Eu não vi Gerard. Não consegui meu tempo de Gerard. Estou muito chateado com isso. Então, sim, coloquei o Tesker não em alta.
Ele estava se aproximando, tentando desviar de você.
Ele é um cara ocupado. Eu entendo, eu entendo. Ele é um cara ocupado. Assim como as notícias desta semana.
Tópicos.
Tudo bem. Um pouco de bondade do LinkedIn. Os relatórios dizem que o LinkedIn está se aventurando em jogos com experiências baseadas em quebra-cabeças, como Queens Inference. Por que fazer isso? Você pergunta. Bem, aparentemente o objetivo deles é aumentar o envolvimento do usuário e aprofundar as conexões, indo além do foco profissional tradicional. Chad, o LinkedIn está apenas brincando aqui ou eles estão falando sério desta vez?
Ah, é tão ruim. Sim, entendi toda a parte complicada, mas isso, para mim, não faz sentido. E isso não vai. Como vai aprofundar as conexões? Quer dizer, posso ver isso, talvez jogar Vorbli contra.
É como um diálogo de Kit Powers, um monólogo.
Sim, quero dizer, não faz sentido. Sem falar que você está falando de network profissional, que no lado profissional da casa você quer ficar com produtividade, e produtividade e jogos não combinam. Então, em vez de fazer meu trabalho ou meu projeto, estou no LinkedIn jogando palavras cruzadas ou alguma merda estúpida. Quem sabe que tipo de jogos fodidos o LinkedIn vai jogar? Mas não posso dizer o suficiente, o LinkedIn precisa revitalizar a própria plataforma. Ele precisa parar de adicionar merdas estúpidas. Eles tiveram, o quê? Os vídeos e o Instagram e o podcast e todas essas coisas que simplesmente foram jogadas lá, e eles não tiveram nenhuma força, certo? Quero dizer, você poderia dizer que eles foram um fracasso total, enquanto a infraestrutura que é o LinkedIn tem décadas. Então não entendo por que eles gastam tanto tempo com esses pequenos projetos estúpidos quando tem um grande problema. Quando o Titanic está afundando, você não reorganiza as espreguiçadeiras. Ok.
Eu gosto disso. Eu gosto disso.
60% das vezes funciona, sempre.
Então, quando li este título pela primeira vez, pensei, ah, eles estão introduzindo algum tipo de TradeIF, Playmetrics, coisa de jogo de avaliação visual. Não, não, isso é como xadrez ou damas no LinkedIn. O que é? Eu simplesmente não entendo. Talvez seja um tempo extra de 20%, mas eles seriam muito mais atendidos se criassem algum tipo de avaliação visual que as pessoas pudessem fazer como parte de sua experiência no LinkedIn. Então isso foi meio chato. Olha, eu concordo com você. Eles precisam se concentrar no bloqueio e no desarme. A procura de emprego deles é uma droga. Já conversamos bastante sobre isso. Estabilidade da plataforma. Todas essas coisas podem ser melhoradas com certeza. Porque eles estão desperdiçando tempo e recursos em jogos é meio ridículo. Quero dizer, basta abrir uma loja de aplicativos e fazer com que as pessoas desenvolvam jogos como o Facebook, se você quiser fazer isso. O que seria realmente interessante se o LinkedIn abrisse uma loja de aplicativos? E você mencionou o vídeo. Na verdade, acho que eles podem ter desistido do vídeo muito rapidamente.
Oh, sim. Muito cedo.
Apenas pela nossa experiência em vídeo, os curtas que lançamos são muito populares. Eles tinham shorts. Talvez eles pudessem ter colocado isso no feed, em vez de apenas no topo. Existem maneiras de aumentar o engajamento que o vídeo traz e que eles acabaram de descartar. E acho que seria uma ideia muito melhor trazer histórias de volta, apenas fazer melhor. Aprenda com o que o TikTok Indie Reels fez para obter mais engajamento. Mas, sim, eu não entendo os jogos. Eu acho que é realmente estúpido. Foi meio que visto na natureza. Talvez seja um experimento que se soltou e não deveria. Mas se o LinkedIn se tornar esta plataforma de jogos, poderá ser um momento de salto do tubarão. Não sei.
Bem, acho que o que você está vendo é uma jogada publicitária e eles precisam que as pessoas fiquem mais tempo na plataforma para clicarem mais merdas, para pelo menos ver mais merdas, para que você tenha as impressões que estão passando. Eles estão empatando, parece que estão tentando ao máximo ser uma plataforma de publicidade com um monte de profissionais.
Corrija os vídeos. Conserte os shorts. Conserte os shorts.
Você poderia fazer algumas coisas. Você poderia fazer coisas realmente incríveis com vídeos. Existem oportunidades de conectividade no LinkedIn. Sempre houve, certo?
É onde estão os anúncios. Isso é. Todo mundo está criando anúncios no TikTok, Reels. Sim, tipo, cara, não entendi.
O LinkedIn vive, quero dizer, as pessoas fazem isso, mas muitas delas, elas realmente não entendem, mas ainda assim estão usando. Eu acho que eles poderiam ampliar isso. Eles poderiam usar mais disso. Eles poderiam realmente fazer como Riverside faz. Entramos em Riverside depois de terminarmos, clicamos em clipes mágicos e ele cria cerca de 20 trechos de vídeos diferentes do nosso podcast. É fácil. Ou um clipe de Opus ou algo parecido. Eles poderiam fazer algo assim. Você teria seu LinkedIn vivo e crescendo, você poderia transformar shorts em. Quer dizer, poderia ser uma máquina de geração de conteúdo, mas eles estão fazendo merdas estúpidas como jogar xadrez. Mas, novamente, se eles estivessem fazendo alguma coisa. Não quero falar sobre estourar o balão do Pimetrix, que considera o jogo mais estúpido que já vimos. E dizem que isso mede a sua tolerância ao risco.
Sim.
Não, isso não acontece. Você é estúpido. Ouvimos até a Yuki Shelman, que falou essa semana, que escreveu o livro chamado Algoritmo, ela estava no programa há alguns meses, até falando sobre o quão idiota é essa merda. Se houvesse algo que pudesse ser usado, xadrez, essas coisas diferentes, classificações e outros enfeites, que ajudaria a entender talvez aptidão mental ou algo dessa natureza, isso poderia fazer sentido. Mas ainda acho que está fora do tam do LinkedIn.
Corrija o vídeo. E por falar nisso, a Microsoft é dona do Teams, que é uma plataforma de vídeo. Tipo, não pode ser tão difícil integrar alguma merda de vídeo. Parceiro, não entendi. Eu não entendo. Bem, vamos fazer uma pausa rápida. Preciso de outro copo d'água. E conversaremos um pouco. Quem você prefere? Tudo bem, Chad. É hora de jogar um joguinho que gostamos de chamar de quem você prefere? Se você ainda não nos ouviu tocar essa, falamos sobre duas startups que obtiveram financiamento e Chad e eu decidimos. Quem você prefere?
Olá, Pope.
Tudo bem, vamos brincar. Aqui vamos nós, e no canto número 1, temos o Talentvari de Milão, fundado por ex-alunos da BAM. Eles garantiram 800 mil euros para sua plataforma SaaS baseada em inteligência artificial, que ajuda as empresas na gestão, desenvolvimento e retenção de talentos por meio de abordagens personalizadas e baseadas em habilidades. O financiamento visa aprimorar a equipe e promover o crescimento. Isso é Talentvari. Em seguida, temos o Nova, um hub de freelancers. Eles garantiram 1,75 milhão em financiamento inicial. A startup tem como objetivo capacitar freelancers criativos e trazer lacunas na gestão de talentos. O aplicativo facilita conexões, ofertas de emprego e crescimento na carreira. Isso nos dá Talentvari Nova. Chad, quem você prefere?
Ah, isso é difícil. Vou deixar você ir primeiro. Eu acho.
Oh, sim.
Qualquer um desses caras, as dois.
Está bem, está bem. Bem, vou ser consistente com a Talentvari. Esse tipo de player secundário que olha para empresas maiores que têm muito mais dinheiro, muito mais reconhecimento de marca, muito mais recursos, as redes, os negócios, as glórias, a lista é infinita, Bob. Veja, o software de gerenciamento de talentos é um espaço muito competitivo e você pode dizer, bem, eles provaram o modelo. É um produto muito procurado. Mas acho que quando você traz uma pistola de água para um tiroteio, não vai acabar muito bem para você. Minha previsão é que dentro de 24 meses esses caras provavelmente irão desistir ou vender para um peixe maior. Nova, originalmente pensei, bem, isso é como o caminho, que tem uma vantagem inicial, talvez. Nunca entendi muito bem porque o caminho não decolou mais do que antes. Eles começaram muito bem ajudando na produção de alguns vídeos do diretor, mas essa coisa é realmente interessante pela natureza orgânica. Em menos de um ano, eles começaram como uma página privada no Instagram, compartilhando ofertas de emprego para freelancers. Eles cresceram para mais de 19 mil seguidores e preencheram mais de 8 mil empregos e dizem que ajudaram a reservar quase 10 milhões de dólares em trabalhos. Eles têm investidores do Spotify, Tesla e Burberry. Parece o Craigslist, onde eles simplesmente vomitaram algo e a comunidade abraçou e eles seguiram em frente. Então, para mim, o que acho que seria o melhor negócio, a gestão de talentos, acho que é competitivo demais para o que a Talentvari está fazendo. Então, para mim, Nova é uma supernova, meu amigo, e é isso que eu prefiro.
Ruim, ruim. Ok, então achei o Nova interessante, especialmente saindo do Instagram, uma conta do Instagram.
Sim.
Quer dizer, isso é só. Você não ouve muito, certo? Bem, isso funcionou no Instagram. É uma ótima maneira de pelo menos começar a ver se uma ideia ganha força. E eles encontraram tração. Eles encontraram tração. Do lado da Talentvari, você está certo. Sem mencionar que eles estão em Milão. Eles estão na Itália, o que significa que é mais do que provável que tentem levar isso para a Europa como um todo. A Itália não é um grande mercado para tentar começar. Não há muito dinheiro na Itália em comparação com tentar começar na Alemanha, na França ou no Reino Unido, mas, novamente, você tem todas as questões de idiomas e cultura. E para mim, novamente, por termos aprendido muito sobre isso nos últimos anos aqui na Europa e trabalhando com muitas organizações europeias, para mim, com algo como você disse que é tão competitivo, número 1. Número 2, o TAM é tão grande. Número 3, está na Europa. Quero dizer, quão mais complexo você consegue ser?
Sim.
Eles têm dinheiro. Eles têm apoiadores. Eles têm caras espertos. Mas acho que a Nova provou seu valor. A propósito, é um tão muito pequeno. Mas acho que eles podem superar isso. Acho que tem um aí, né? E quando estamos falando sobre o caminho, acho que uma das coisas mais difíceis é que conhecemos os caras do caminho, amamos esses caras. Eles conhecem as pessoas do setor. O único problema é que eles não conhecem o recrutamento na indústria de shows, certo?
Sim. Sim.
É aí que muitas empresas caem. Só porque você conhece o setor em que está entrando, não significa que pode recrutar para esse setor. Você pode entrar nessa indústria. Você pode criar uma tecnologia que seja aderente, LinkedIn, nesse setor, certo? Então, sim, vou com o pequeno, muito pequeno, embora eu ache poderoso, nova.
O que você está fazendo, passo humano?
Tudo bem, são dois para nova, pessoal. E isso encerra outra rodada de quem você prefere. Faremos uma pausa rápida. Lembrem-se, pessoal, ouçam os anúncios. Não há show sem patrocinadores. Quando voltarmos, conversaremos um pouco sobre autoatendimento, e pode não ser o que você está pensando. Tudo bem, Chad, é o fim da finalização da compra por autoatendimento. Grandes varejistas como Dollar General, Target e Walmart estão reduzindo o auto-checkout devido a preocupações com roubo e problemas de experiência do cliente. A Dollar General está removendo o auto-checkout de algumas lojas e limitando as compras em outras. A Target implementa o auto-checkout expresso com um número limitado de itens, e o Walmart está brincando com os membros do Walmart Plus que só conseguem o auto-checkout. Este é o fim e o serviço completo está de volta. Chad, seus pensamentos.
Sim, bem, em primeiro lugar, estamos em Amsterdã agora, então não existe autoatendimento. Você tem serviço completo no Red Light District. Tudo o que você precisa fazer é olhar as vitrines e o serviço completo está ali mesmo. Sim, sim. Isso para mim, e odeio dar uma guinada sombria aqui, mas é isso que acontece quando a linha da pobreza começa a subir. As pessoas começam a roubar merda. As pessoas não estão fazendo isso. Não estamos vendo o aumento da criminalidade e do roubo de merda porque eles querem jeans ou roupas de alta qualidade da Target ou o que quer que seja. É porque eles precisam de comida. Quero dizer, é uma daquelas coisas. E eles veem lacunas na segurança e por isso aceitam. E eles também ligaram de volta ao artigo sobre a pandemia dizendo que a pandemia foi ótima durante a pandemia porque eles não precisavam de pessoas e obviamente você tinha espaço e assim por diante. Mas eles estavam fazendo auto-checkout muito antes da porra da pandemia.
Sim.
Então, entendo, acho que estamos vendo algo acontecer aqui que as pessoas estão tentando associar a algo que não é. Acho que está é uma questão de pobreza. Acho que os salários não subiram rápido o suficiente. Sim, os salários estão melhorando, mas não subiram rápido o suficiente e definitivamente não estão subindo tão rápido quanto a porra do pagamento do CEO que existe por aí. Então começamos a ver esse tipo de espiral rumo à pobreza. Quando o limiar da pobreza aumenta, vemos estas coisas acontecerem. É lamentável, realmente é, porque acho que este é um problema social. E quando você está falando de alguns desses locais como São Francisco é um lugar caro para se viver. Quero dizer, simplesmente é. E não pense que isso está acontecendo apenas no litoral. Isso está acontecendo em todos os lugares.
Que se intensificou rapidamente.
Desculpe.
Então, tentarei ficar longe da política disso. O outro lado desse argumento seria que a punição ao crime diminuiu. Qualquer coisa abaixo de $1,000 você pode simplesmente sair da loja e não ser processado. Então é o argumento da esquerda ou da direita. O fato é que está acontecendo.
Sim.
Teleconferência de resultados após teleconferência de resultados é como, estamos sentindo essa dor. Há encolhimento.
Se as pessoas estão com fome, as pessoas estão com fome. Não importa.
Não importa, mas está acontecendo. O que é irônico para mim é que vamos empregar mais pessoas por causa disso.
Sim.
Vamos empregar mais pessoas verificando as pessoas, seja por crime, pobreza, seja lá o que for. E acho que isso é uma coisa boa. Eu, para não parecer elitista, nunca entrei em um Dollar General, mas minha impressão é que eles não são os melhores lugares do mundo para fazer compras. Eles estão eliminando completamente o self-checkout. Isso significa muito mais pessoas empregadas pela Dollar General, para melhor ou para pior. Target, e eu comprei na Target, e as pessoas trazem o carrinho para o auto-checkout e é como uma linha de cobra.
É ridículo.
Está esperando e está quase. Você quase é incentivado a ir para o serviço completo porque não tem ninguém na fila. Então, quero dizer, Target, parece mais sim, seja roubo, não acho que haja tanta pobreza na Target ou pessoas desesperadas. São apenas idiotas que querem finalizar a compra de 48 itens no auto-checkout. É tão bom para eles dizerem, olha, são 10 itens, o que provavelmente sempre foram 10 itens, as pessoas simplesmente ignoram. O Walmart é um pouco estranho para mim. Eu sei que eles querem ser Amazonas. Eu sei que eles querem esses membros principais, esses membros do Walmart Plus, e é um pequeno incentivo. Eles provavelmente também têm um problema com as pessoas carregando o carrinho e depois tentando sair. Em última análise, isso significa mais empregos. Provavelmente significa uma experiência de compra melhor, pelo menos para mim na Target e para todas as mães do futebol que estão lá comprando suas fragrâncias e seus dockers. Então, sim, não tenho mais nada além disso. E me desculpe, pessoal. Normalmente tenho uma maneira espirituosa de terminar o show. Estou de ressaca e não tenho um. Sinto muito, Chad. Você tem alguma coisa engraçada? Você tem alguma coisa engraçada para encerrar o show? Acho que poderíamos terminar com um pouco de Kebu. Isso pode ser.
Ah, Kebu seria ótimo.
Sim, Kebu. Tudo bem. De nada, mundo.
De nada.
Nenhum final espirituoso. Apenas.
Esta é a Europa, querido.
Apenas um pouco de Kebu.
Devo dizer que sair do horário de almoço direto para Kebu foi incrível. Estou falando sério, e para quem não esteve no congresso, foi hilário. Todo mundo volta depois do almoço. Somos todos, você fica com o cérebro turvo porque toda a sua respiração, todo o sangue da sua cabeça está no estômago. Então você não pode pensar. Bem, eles trazem Kebu.
Sim.
E isso simplesmente amplifica toda a multidão e isso dura a tarde inteira, dá o tom para a tarde. Então eu acho que pelo menos, Lieven, se você está ouvindo, Kebu deveria ser um alimento básico, deveria ser um produto básico. O cara deveria pegar sua van vindo da Finlândia e levar todos aqueles teclados Korg para onde quer que eles realizem o congresso de recrutamento eletrônico todos os anos.
Algumas das merdas mais europeias que já vi. Eu estava esperando a Rai e os caras dos Prokets aparecerem e começarem.
Oh, sim. Toque no meu macaco. Toque no meu macaco.
Oh, meu Deus. Acabamos de fazer um programa semanal em menos de 30 minutos?
Sim.
Fantástico.
Tudo bem, bem.
Nos vemos na próxima semana, pessoal. Estamos fora. Estamos fora.
Thank you for listening to... What's it called? The podcast. The Chad. The Cheese. Brilliant. They talk about recruiting. They talk about technology. But most of all, they talk about nothing. Just a lot of shout-outs of people you don't even know. And yet, you're listening. It's incredible. And not one word about cheese. Not one. Cheddar. Blue. Nacho. Pepper Jack. Swiss. So many cheeses. And not one word. So weird. Anywho, be sure to subscribe today on iTunes, Spotify, Google Play, or wherever you listen to your podcasts. That way, you won't miss an episode. And while you're at it, visit www.chadcheese.com. Just don't expect to find any recipes for grilled cheese. It's so weird. We out!